Pois bem. Muito boa tarde a todos. Estando então o nosso órgão colegiado plenamente integrado por todos os seus componentes, declaro então aberta a nossa sessão de hoje e saúdo a todos os presentes, inicialmente aos membros integrantes desse órgão colegiado. Saúdo com muita satisfação o ministro colega embaixador Sérgio Gama. Saúdo também os nossos colegas, também o doutor Zé Eduardo, saúdo também o doutor Danilo. E hoje, na primeira sessão de julgamento, doutor Elimar e o doutor Ubiratã, Aldari, aqui participando. Saúdo também nosso eminente procurador regional eleitoral, doutor Flávio. Cumprimento os nossos servidores, na pessoa do doutor Alvimar. Cumprimento também todos os advogados, todas as partes aqui presentes, todos os estudantes, todos aqueles que aqui se encontram. Pois bem. Eminentes colegas, consulto a vossas excelências, como sempre fazemos, sobre eventuais registros e comunicações e ainda, eventualmente, algum adiamento de processos, em virtude da permanência de análise em face de pedidos de vista. Consultos eminentes pares. Primeiro, pelo demais do Sérgio. Mas já,
Presidente, eu estou adiando o número 1 das pautas adiadas.
Doutor Marcos está adiando o processo número 1. Pois não, doutor Marcos. Então, está adiado. Doutor Zé Eduardo?
Estou adiando o 3 das pautas. Não, o 2.
O 2?
2 das pautas adiadas.
Pois não. Doutor Danilo? Doutor Limar, não tem, doutor Dari, não tem, para julgamentos, Bem, eminentes pares. Nós não temos processo originário, Temos aqui uma declaração, Temos, Vamos passar aqui, então passar ao julgamento dos processos da nossa pauta originária de hoje, Temos um embargo de declaração e um recurso eleitoral. O primeiro é de relatoria do eminente culto colega desembargador Sérgio Gama. Aqui em consulta, podemos ligar uma do Sérgio na declaração? Pois não? Vamos ao pregão?
Embargo de declaração no recurso eleitoral número 373-33. Embargantes, Reginaldo dos Santos Quinta, João Bosco Secon, Stefano Stuzer de Almeida, advogado Rodrigo Fardim. Embargada, coligação partidária majoritária, Kennedy, Minha Terra, Minha Gente, Meu Desafio. Advogada, Isabel Cristina da Silva Santos Vieira. Neste processo, presente algum dos embargantes? Para a coligação embargada? Ausência para os interessados, excelência.
Senhor presidente, agradeço ao tribunal e ao doutor procurador. Vou procurar fazer um resumo, que a hipótese é muito clara. Trata-se de embargo de declaração, pedido de ofícios modificativos, proposto por Reginaldo Santos Quinta, João Bosco Secon e Stefano Stuber de Almeida, em desfavor do acordo 251/14, que a unanimidade de votos levou o provimento ao primeiro embargo de declaração opostos, que também a unanimidade de votos rejeitou a primeira, a segunda preliminar suscitada e acolheu preliminar estado de ofício, nulidade da sentença, por inexistência de coisa julgada, determinando a baixa dos autos ao juiz de origem para fins de julgamento do mérito processual, e eu transcrevo no voto o teor dessa emenda. E digo, a dúvida dos embargantes, ao manejar novos embargos de declaração, a existência de contradição e obscuridade no acordo bem gastado, já que esta egrégia curta, ao acolher a preliminar arguída de ofício de unidade da sentença, em razão da inexistência de coisa julgada, sustentou que o recurso contra a expedição de diploma não havia transitado em julgado. Ainda, segundo os embargantes, tal ação transitou em julgado, o que influenciaria na decisão do acordo. entendo desarrazoada a argumentação dos embargantes, eis que esta Corte Eleitoral acolher a unanimidade de seus integrantes a preliminar referida, suscitada inicialmente pelo ilustre magistrado doutora Raquel Durão Corrêa Lima, analisou detalhadamente, já que a decisão do recurso contra a expedição de diploma não interferiria na decisão dos presentes autos, uma vez que não houve pedido da parte autora para que se declarasse judicialmente a fraude na substituição dos candidatos. Lê-se no voto referido, a meu ver, neste ponto houve erro injudicando, pois não há que se falar em coisa julgada. Isso porque, quanto ao julgamento do recurso contra a expedição de diploma, tal decisão ainda não transitou em julgado, em face do acordo dessa Corte. E foi interposto o recurso especial eleitoral que atualmente tramita sob a relatoria do ministro Gilmar Mendes e que ainda está pendente de julgamento. Além disso, continua a doutora Raquel, naquele caso, discutia-se a existência ou não de fraude na substituição dos candidatos, diferentemente do caso em voga, não obstante o ora recorrente tem, as folhas 3, afirmado que a substituição fora fraudulenta. Na realidade, essa questão não está posta em discussão, já que não houve pedido da parte para que se declarasse judicialmente a fraude. Portanto, evidentemente, não se pode cogitar da interferência da decisão do recurso contra a expedição de diploma no presente caso. Fecho aspas. Prossigo. Demais a mais, é bom ressaltar que o trânsito em julgado do recurso contra a expedição de diploma se deu em data de 11 de novembro de 2014, ou seja, após o julgamento dos acórdãos combatidos, publicado respectivamente no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral em data dos dias 5 de setembro e 4 de novembro. Assim sendo, considero inexistir qualquer omissão, contradição ou obscuridade ao ensejar o provimento dos aclaratórios opostos. Observo que os embargantes tentam novamente o reexame da decisão, o que não é possível nessa via recursal específica. Observo também que o descontentamento da parte conjugada não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade ensejadora de embargo de declaração, conforme estabelece o artigo 275 do Código Eleitoral Brasileiro, mas sim era um inconformismo com a decisão impugnada. E eu cito inúmeras decisões nesse sentido e concluo, ante o exposto, com isso o presente embargo, declaração e nego no provimento, mantendo inalterado o acordo embargado, é como voto, senhor presidente.
Muito bem. Vamos tirar o tom do provimento. Consultos, seguintes pares? Também? Acompanhamentos?
Também.
Todos? Então, este é assunto, então. Não vai negar o provimento hoje. Vamos então passar ao segundo feito, nossa pauta de relatoria, aqui, do Dr. Marcos Felipe, sendo revisor do Dr. José Eduardo. Podemos? Vamos ao pregão.
Recurso eleitoral número 401-31, procedente de Pinheiros. Recorrentes, Antônio Carlos Machado e Suelina Martins Dente. Advogado, Dr. Caio Alves Ribeiro. Recorrido ao Ministério Público Eleitoral. Presente pelas partes recorrentes?
Sim.
Presente os recorrentes, excelência.
Pois não? Excelência, tem a palavra? Dispensando a leitura do relatório, vossa excelência tem a palavra. Pois não.
Obrigado, presidente. Cumprimento a corte, especialmente o senhor relator, o senhor revisor, demais julgadores, ilustre representante do Ministério Público, doutora Vimar, diretor-geral, senhor presidente. Desde já destaco aqui algumas questões preliminares, que devido à exiguidade do tempo não irei aqui considerá-las, mas estão bem explicadas no memorial que distribuí previamente a vossas excelências, que evoco a atenção dos nobres julgadores com relação essas questões prévias. Irei direto ao mérito. Na regime proposta na origem, o Ministério Público Eleitoral do município de Pinheiros sustentou a ocorrência de uso abusivo dos meios de comunicação social, ilícito que encontra previsão no caput do artigo 22 da Lei Complementar 6490. Essa imputação teve como base dois eventos. Primeiro, circulou no município, durante o período eleitoral, um folhetim anônimo, sem autoria identificada, contendo matérias que, na visão do Ministério Público, ofendiam a dignidade do candidato adversário. Registro desde já que nenhuma prova foi produzida acerca da autoria desse folhetim. Segundo evento, também no período eleitoral, o jornal O Ponto, um veículo regular da imprensa, de propriedade particular, sem qualquer vinculação com os recorrentes ou com a administração pública, por eles capitaneada, esse jornal publicou quatro matérias, que continham informações a respeito dos eventos de campanha dos recorrentes, precisamente, comícios e reuniões. O Ministério Público considerou, de forma desacertada, com a devida vênia, que essas publicações teriam causado um desequilíbrio na eleição, posto que idêntico expediente não foi adotado com relação ao candidato adversário. Pois bem, a sentença, primeiramente, afastou a antijuridicidade com relação àquele folhetim anônimo, o bem contra o mal. Porque, acolhendo os argumentos da defesa, entendeu que aquele folheto não se subsumia no conceito de meio de comunicação social para fins de enquadramento no caput do artigo 22. É dizer, o legislador, ao coibir o abuso dos meios de comunicação, tem em mente, isso está pacífico na doutrina e na jurisprudência, os veículos regulares da imprensa, ou seja, aqueles que exercem o poder de persuasão sobre o eleitor. Nesse caso, ainda que se comprovasse que foram os recorrentes os autores desse folhetim, o que não foi comprovado e sequer alegado, estaríamos diante de um instrumento de propaganda eleitoral, que aos olhos do eleitor é manifestadamente parcial, e cujo abuso deveria ser coibido pelos meios pertinentes, como representação por propaganda irregular, composição de multa, recolhimento da propaganda, enfim. Nesse ponto, então, foi afastada a ilegalidade sustentada pelo parquê. Mas o juiz primeiro assoprou e depois mordeu. Afastou a ilicitude do folhetim, mas pronunciou a irregularidade dessas publicações veiculadas pelo jornal O Ponto. E as considerou realmente como fator de desequilíbrio do pleito. Aqui abro um parênteses que foi atribuído efeito suspensivo a este recurso pelo próprio magistrado sentenciante, pelo que os recorrentes continuam no exercício do mandato. Bem, reduzida a controvérsia às suas proporções, a minha tarefa está facilitada. Então, irei atacar aqui os únicos fundamentos que serviram de base para a procedência da AGE. Quais sejam as publicações efetuadas pelo periódico do município de Pinheiros. Uma primeira premissa merece a atenção de vossas excelências. Na exordial, o Ministério Público não atribui aos recorrentes qualquer participação direta ou indireta na publicação dessas matérias, sequer o conhecimento prévio. A imputação ficou restrita ao benefício eleitoral supostamente angariado resultante dessas publicações. E isso, de fato, ficou incontroverso. O proprietário do jornal, depois o Ministério Público, na sede inquisitorial, também depois o juízo, e confirmou que as matérias foram veiculadas por sua conta e risco.